Talento em Foco.
Esse programa é uma coprodução da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, programa que é idealizado pela mentora de capital humano, Érica Lotes. Nele você confere as dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou Evandro Tozin e nesta edição, como toda edição, recebemos a Érica Lotes. Seja bem-vinda, Érica.
Olá, olá, Evandro, como está? Olha, o tema de hoje é um tema muito importante, que é tratado nas organizações como uma competência, que é exatamente a competência da organização. Olha só, Evandro, durante todo esse ciclo do programa do Talento em Foco, nós tivemos a oportunidade de abordar uma trilha que foi sobre o empreendedorismo. Então, o que fazer, como conseguir captar um recurso, um investidor, trabalhar a questão das mídias sociais, trabalhar a questão do talento. E a ideia hoje, o que nós trazemos nesse programa é uma questão que chega a mim invariavelmente. As pessoas dizem: olha, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas por que que eu não coloco em prática? Eu sei que é importante, eu sei que isso pode mudar a minha vida, eu sei que só depende de mim, mas não vai. E aí, será que isso também acontece com você aí que está me ouvindo? Então, a ideia é trazer algumas reflexões sobre isso.
Com certeza, Érica. Esse tema de hoje é gestão de energia pessoal, como a Érica já adiantou. Um tema que é muito pertinente nos tempos que estamos vivendo, pois muitas pessoas têm dificuldade em administrar suas atividades devido às mudanças na rotina causada justamente pela pandemia. E para a gente começar a conversar com a Érica, queria que ela falasse desse conceito. O que é gestão de energia pessoal?
Então, para poder falar da gestão de energia, eu gostaria de antes passar por um tema que ela é a organização pessoal, sem a qual eu não consigo fazer a gestão de energia. Então, olha só, no momento em que eu trabalho o tema de organização, a organização, mais do que uma prática, ela é uma competência. E o que é uma competência? Uma competência é uma sinergia, é uma combinação entre conhecimento, que é o saber, a habilidade, que é saber fazer, e que isso vem com a prática, porque, por exemplo, eu posso ter um conhecimento teórico de como cozinha, mas eu não tenho a prática disso. Será que eu realmente sou competente apenas tendo conhecimento teórico? E a competência, a terceira parte da competência é a ação, é efetivamente eu colocar o meu conhecimento, a minha habilidade, e tomar uma decisão de agir para mudar o meu entorno. Então, sempre que se fala em competência, eu estou olhando para isso. Competência é uma entrega. Quanto mais competente uma pessoa é numa determinada área, desde que as condições assim contribuam, maior é o resultado que ela tem. Então, vamos imaginar, né? Você pega uma pessoa e dá as mesmas condições. Você dá, aqui me ocorreu a questão do balé, né? Você dá as mesmas sapatilhas, o mesmo palco, o mesmo tudo. Só que uma sabe dançar balé e a outra não. Então, não é o recurso que faz a entrega. O recurso pode ajudar, mas o que faz a qualidade da entrega é exatamente a competência que a pessoa tem. E as pessoas hoje, quando elas me dizem, né, que elas sabem exatamente o que elas têm que fazer, mas elas não fazem e acabam procrastinando, tanto na vida pessoal quanto na vida organizacional, aí entra uma questão que para nós tem todo sentido agora. Nós estamos vivendo num momento que muitos de nós foram completamente afastados da vida anterior. E já é importante começar a pensar no pós-pandemia. E a única alternativa que talvez nós tenhamos agora é começar a agir rumo a um objetivo, a um propósito. Então, a questão aqui: A organização, ela é uma competência que, voltando à questão da organização, que alguns perfis fazem tranquilamente. Por exemplo, existem pessoas que parece que elas já nasceram organizadas. Então, elas têm um olhar, né? Cada lugar, uma coisa, para elas organizar é muito fácil. E outras pessoas, organizar é uma tarefa muito, muito desafiadora. Só que o fato de ser desafiador não significa que não possa vir a ser aprendido. Então, olha só. Quando essas pessoas me dizem que elas sabem exatamente o que elas precisam fazer, mas elas não fazem, e elas me trazem isso com uma tristeza no rosto, no sentido de um julgamento, no sentido de eu não sou bom o suficiente, eu não tenho motivação, eu não consigo realizar as minhas coisas, eu gostaria de usar o tempo desse programa para convidar as pessoas a pensarem, a entender a gênese desse comportamento. Por quê? Todo comportamento que nós temos, ele tem uma raiz, ele tem um motivo. Então, não adianta eu me machucar por conta de um comportamento se eu não entender o motivo que o está gerando. Então, é muito interessante, né, que quando nós falamos em procrastinação, nós temos aí, basicamente, três motivos. Primeiro motivo... Pois não, Evandro?
Certo? Não, então vamos continuar, então, nessa... Bem como você falou, né? São essas... A gente precisa se reinventar, ser mais pacientes, né? Ser pais mais amorosos, né? A gente teve, ao longo do último final de semana, o Dia dos Pais, que é uma data... Né, para estar próximo ou lembrar, né, desses gestos, né, que foram importantes para a nossa construção, para que a gente seja mais compreensivo e também profissionalmente, né, tendo foco, disciplina e ação. Né, deixa a Érica complementar.
Mas aí é que está, são essas as três palavras que compõem a organização. Então, assim, né, muito como você falou, às vezes a pessoa diz, poxa, eu precisava ser um pai mais amoroso, um profissional mais perseverante, uma filha mais atenciosa, e fica se julgando, aí eu sei o que eu tenho que fazer, mas na hora de fazer eu não faço. Então, esse é um ponto muito interessante, que se você se culpa por não fazer coisas, ou por procrastinar, é importante entender que a procrastinação, ela faz parte da vida. Todo ser humano procrastina, por um motivo ou por outro. O problema não é o procrastinar. O problema é quando você, quem é que manda em quem? É o beduíno que monta o camelo ou é o camelo que monta o beduíno? Esse é um ditado árabe. Ou seja, é você que escolhe o que você vai procrastinar ou é a procrastinação que manda em você? Quando a procrastinação manda na gente, aí começa a ficar um pouquinho complicado. Por isso é que é importante entender. Por que que a procrastinação ela acaba sendo mais forte? Nós temos aí algumas razões evidentes e que depois eu vou fechar com a questão da organização. Primeiro ponto é quando as coisas elas não estão claras para você ou você entende que elas são muito grandes, são projetos muito desafiadores. Então, na tua cabeça, você cria uma submodalidade, uma imagem mental daquela situação muito grande e você se vê muito pequenininho. E aí você pensa, eu não vou dar conta. E aí, quando a gente pensa que não vai dar conta, por que que a tendência é procrastinar? Algumas pessoas elas fogem de tudo aquilo que possa gerar uma avaliação negativa ou uma expectativa que não foi devidamente atendida ou uma crítica. Então, ela recua. Então, a ausência de clareza do que é para ser feito ou então, quando um projeto é grande demais e a pessoa recua, o que é que dizem os estudiosos da produtividade? A chave é MPV, O que é MPV? Se um projeto é muito grande, coloque a roda para girar. MPV é o mínimo progresso viável. Então, qual é a primeira ação pequenininha que eu vou colocar, que eu vou fazer efetivamente agir para colocar aquela roda em movimento? Então, esse é um ponto bastante importante. O outro ponto que nos leva a procrastinar é a questão de não ter um propósito claro. E aí é que entra muita diferença entre propósito e força de vontade. Então, vamos imaginar, eu quero conseguir, eu quero me colocar no mercado, eu quero criar a minha empresa, porque eu tenho aqui um talento super bacana com artesanato e eu acho que eu posso criar a minha empresa. Então, aí, eu estou com muita vontade de criar a minha empresa, isso na sexta-feira. Estou com muita vontade de criar na minha empresa, minha força de vontade, e eu digo, segunda-feira eu começo. Chega segunda-feira, filho, marido, um monte de coisas, você não começa. Aí é importante entender a diferença entre força de vontade e propósito. A nossa força de vontade, ela é presentista. O que significa isso? Ela está atrelada à emoção do presente. Se na sexta-feira você estava lá todo empolgadão com a vinda do final de semana, todo cheio de vigor e energia, e falou, na segunda-feira eu começo, e chegou na segunda-feira, você estava super cansado, a tua força de vontade, ela sempre vai procurar o prazer imediato. Ah, não, deixa, você está cansado. Agora, quando nós temos um propósito que está atrelado a um valor, a uma razão ou a um motivo, este propósito impulsiona as nossas ações. Então, é importante entender qual é o meu propósito. Então, isso é desejo ou é propósito? Eu estou cansada. Mas eu tenho um propósito de fazer o meu MPV, o meu mínimo progresso viável em relação à minha nova empresa de artesanato, então eu vou fazer isso. Então, esse é o ponto. Aí, quando você tem um propósito definido, você consegue respirar fundo, tirar energia e agir. E a terceira razão que faz com que as pessoas procrastinem é não ter uma data específica. Porque quando nós temos uma data específica, nós tendemos a montar, o cérebro tende a colocar energia naquilo. É uma coisa muito bacana, gente. Existem verdadeiros milagres que um post-it e uma parede pode fazer por você. É você colocar todas as ações, não escreva na parede, porque depois tem que pintar, post-it é melhor. Todas as ações que você tem que fazer, prega tudo na parede, coloca tudo ali. Por quê? Quando nós sabemos que temos que fazer uma coisa, mas nós não fazemos, essa ação ela está aberta na nossa mente, ela consome muita energia. E isso não ajuda a ter nem organização e nem produtividade. Então, o primeiro ponto, tá? Se você tem projetos aí, coloque as ações que você precisa fazer, o que você quer fazer. Coloca aí na parede com post-it, belezinha, para você ter uma ideia do que precisa ser feito. Se você for mais tecnológico, existem programinhas gratuitos mesmo que você baixa no teu celular. Um deles é o Todoist, que ele vai te ajudar muito a trabalhar os teus projetos. Ele é um programinha que ele é impertinente, porque ele fica te mandando mensaginha. E aí, você já fez? Está atrasado. E quando você faz, ele, ó, legal, parabéns, né? Comemora. Então, esse é um ponto muito importante de acalmar o teu coração, né? Porque nós falamos tanto de empreendedorismo ou de intraempreendedorismo, que se você está nessa de eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, não consigo, né? Não saio do lugar. Então, verifique qual é o motivo. É clareza? É falta de data? Né? O que que é isso? achar que o projeto é grande demais e que não vai dar conta. Então, isso daí pode ajudar você a entender o teu comportamento em relação a essa questão de deixar para depois.
E trazendo uma pergunta para a Érica, mais uma, como que as pessoas podem trabalhar, principalmente nas crenças e como e o que aprender com elas, né? Então, nessas mudanças que a gente está vivendo, né, o que, que a gente pode tirar de ponto positivo, né?
Pois
esse período
é.
atual.
Olha só, a questão é, eu sempre acredito que nós podemos tirar de positivo, sim, do período atual, porque pode perceber que nós só damos conta do quanto nós podemos caminhar além e ir além das nossas competências e habilidades quando nós somos postos à prova de fazer isso. Então, não é? Então, esse é um momento que é fundamental que a gente olhar para trás e achar que nós podemos continuar rodando daquela mesma maneira, acredito que não é uma boa ideia. Então, a ideia é: o que essa situação é, que tipo de competência essa situação me revelou, né, que eu estou fazendo agora e que eu não fazia antes? Então, para você ter uma ideia, assim, voltando aqui na questão da organização, a organização é uma competência que ela é fundamental para tanto se você tá para manter a tua carreira, para subir na sua carreira, para se desenvolver. E a organização nada mais é do que o cuidado que o teu eu do presente tem com o teu eu do futuro. Se você imaginar, né, para você ter uma ideia, você sabia que nós passamos quase um ano da nossa vida procurando coisas que nós guardamos e não sabemos onde foi que enfiamos? Você sabia que 28% dos executivos não são simpáticos a promover gestores cujas mesas estão bagunçadas? Então, se você pensar num quarto bagunçado, num carro bagunçado, numa sala bagunçada, num guarda-roupa bagunçado, o que faltou ali? O que faltou ali? Faltou simplesmente uma ação. Ação do eu do presente em presente ao eu do futuro. Então, organizar é facilitar a vida do eu do futuro. E quando nós facilitamos a vida do eu do futuro, nós somos muito mais produtivos, nós paramos de apagar incêndio, nós paramos de correr atrás, né? Correr atrás do rabo. Nós utilizamos a nossa energia para efetivamente focar nos projetos importantes e nós, na verdade, passamos a conduzir muito mais, ser capitão do nosso navio. Não é que a gente não vá passar pela tempestade, mas nós vamos saber como ultrapassar. Então, esse ponto, por exemplo, ele hoje, a questão de estar em casa, pode ser um grande exercício de organização. E a organização externa, ela representa a organização interna. Por isso que é uma coisa muito bacana, a minha melhor amiga, quando ela está confusa em relação a que decisão que ela vai tomar, ela começa que nem uma desvairada, arrumar tudo que é gaveta. Arruma gaveta, arruma guarda-roupa, arruma isso, arruma aquilo. Por quê? No momento em que a mente dela está nesse vazio da organização, a mente inconsciente está trabalhando na solução. Então, é uma coisa muito interessante. E aí, para que a gente possa efetivamente driblar a própria questão da procrastinação, primeiro ponto é entender aquilo que nós precisamos fazer, é a clareza. Por isso que eu falei para você, né? Coloque tudo o que você precisa fazer das ações. E aí, a organização, ela vem acompanhada de uma competência da priorização, saber priorizar. Muitas vezes nós ficamos numa verdadeira roda de hamster, nós corremos o dia inteiro e chega o final do dia, você está morto de cansado e você olha para trás e fala: não produzi nada. Porque o que que acontece? Ser ocupado não é sinônimo de ser produtivo. Então, o produtivo, ele prioriza. E só assim, para a questão de simplificar essa questão da produtividade e dos níveis de prioridade, os autores de produtividade, eles colocam que temos 5 prioridades. As prioridades essenciais, que é aquilo que se você não fizer vai dar ruins para você ou vai dar ruins para um colega de trabalho. Cumprir um prazo, atender um cliente, né, estar atento a um período de processamento, isso é essencial, ela tem efeito imediato. As importantes é aquilo que não dá um efeito tão imediato, mas é muito importante para o teu crescimento, e se você não colocar no teu planejamento, ela vai se tornar urgente e você vai ter que apagar um incêndio. Então, note, a prioridade importante, ela precisa vir para o teu planejamento com uma data para ser realizada, porque senão ela vira, passa da meia-noite, ela vira um monstrinho e vem te assombrar e você vai ter que apagar o fogo dela. A terceira são as prioridades desejáveis. É aquilo que, se você não fizer, vai continuar tudo do jeito que está. Mas se você fizer, vai dar uma boa de uma melhoria. Então, o que poderia ser uma prioridade desejável? Fazer um curso de inglês, fazer uma melhoria de um processo, fazer uma reunião com o time, criar um programa de desenvolvimento, criar um programa de organização. Então, é desejável, vai melhorar a tua performance. O P4 são as prioridades circunstanciais, são aquelas que acontecem no dia a dia. Eu não sei vocês, mas a cada dia eu recebo pelo menos 5 solicitações de amigos. Você pode dar uma olhadinha no meu site? Olha, você pode fazer tal coisa? Pô, você pode me dar uma ajudinha aqui? E daí? Eu vou sair dando sapatada neles porque eu estou dando chinelada, porque eu estou ocupada? Não, né? São meus amigos. Então, é reservar um tempo para trabalhar com esse P4, com aquilo que é circunstancial no seu dia, né? E por último, as triviais, que são aquelas que não dão em nada. É jogar conversa fora, é falar mal da vida dos outros, é ficar pensando bobagem, é ficar comentando coisas que não têm produtividade nenhuma em rede social. Então, só leva o teu tempo e não te traz nada. Então, é muito bacana trabalhar com essa priorização, porque nada mais é do que um cuidado do teu eu do presente com o teu eu do futuro. Isso ajuda muito na organização. E tem um negócio... Pois não, Evandro?
Não, a Eric tem toda a razão. A gente começa a fazer todo um... Né, você que está acompanhando a gente, pode... faça uma reflexão sobre quais são suas prioridades, né, dentro desse enquadramento, né, que foi criado, dessa classificação de prioridades, de gestão do tempo, né, de priorização de atividades. Né, então, tem toda... Esse é algo que é usado tanto na gestão, mas também na gestão pessoal e profissional. Então, né, a gente pode aplicar nos dois modos, né, porque nossa vida pessoal acaba se misturando na profissional, né? Acaba tendo esse encontro. Então, a gente pode trazer como exemplo, né? Faça um raciocínio, né? Das suas atividades, das suas prioridades, né? Seus desejos com base nessa classificação e você vai... Enquanto a Érica, né, estava explicando, você começa a fazer uma... imaginar aqui, né? Quais que são suas prioridades, quais são... o que eu tenho que fazer hoje, quais são as entregas que eu tenho que fazer hoje, né? O que está essencial, né? Então, é bem isso, bem isso.
E você sabe, Evandro, que é um ponto que é hábito, viu? A gestão, a organização, ela é uma competência, mas ela é um hábito. E o hábito, nós levamos pelo menos 66 dias, não é 21 não, 66 para criar e fortalecer essa nossa rede circuitaria neuronal, que daí a gente já vai fazendo naturalmente, né? E é bem importante essa sua colocação, porque quando eu comecei a estudar produtividade, e eu sou muito encantada com o tema, porque quem me conhece sabe que eu sou comunicadora e executora. E o perfil de comunicador e executor, a organização é uma coisa que a gente, ó, tem que suar a camisa para aprender. Não é tão tranquilo assim, né? Tem pessoas que já nascem de fábrica. Não é o caso nem do planejador. Desculpe, não é o caso do comunicador e do perfil que eu quero comentar com vocês na sequência. Então, o que acontece? Ter um aplicativozinho aí de projetos, ter um post-it na parede com ordens, né? O que, que é essencial, o que, que é importante. E dá uma alegria danada quando a gente vai finalizando isso que está em aberto. Por quê? As tarefas que estão em aberto, elas drenam a nossa energia. E eu quero colocar aqui para você que está me acompanhando, se você fizer uma análise das últimas 5 situações que você ficou na maior encrenca, será que elas poderiam ter sido evitadas? Porque a encrenca, geralmente, é uma situação que o eu do futuro ganha de presente do eu do passado. Que o eu de hoje deixou passar, empurrou com a barriga e o eu do futuro é que vai ter que resolver. Mas a notícia é que é o eu do futuro e o eu é eu mesmo, não tem outra pessoa para empurrar. E é aí que tem uma coisa muito bacana, que para mim fez muito sentido. Eu comecei a observar, né, as saias justas ou os incêndios que eu tinha que apagar e via que era herança do meu eu do passado, que poderia ter feito algo e não fez, aí eu tinha que dar meus pulos. E aí eu conheci um conceito que é a mentalidade Pokayoke. Pokayoke, para quem estuda mecânica, engenharia, sabe que é um mecanismo de segurança. Então, eu quero até colocar o que, que é e trazer de onde veio, né? Pokayoke, na verdade, é um termo de origem japonesa que significa a prova de erros. E trata-se de uma ferramenta de inspeção que foi criada com o objetivo de prevenir falhas humanas e corrigir erros eventuais, tá? Então, o Pokayoke, ele foi desenvolvido aí na década de 60 por uma pessoa que ele foi do sistema Toyota de produção e ele era considerado o gênio da engenharia. E o que, que é essa mentalidade Pokayoke? Ela é uma mentalidade assim, ó. Se alguma coisa aconteceu duas vezes com você, um problema, uma situação, um evento, uma saia justa, seja lá o que for, significa que é importante você verificar o procedimento que gerou isso. Então, o que, que necessariamente é a mentalidade Pokayoke? Se alguma situação, processo, procedimento acabou gerando problemas ou te fez perder tempo, perder foco, perder recurso, perder paciência por mais de uma vez, é um convite que você tem a olhar para o processo. Que nós costumamos procurar problemas nas pessoas, mas os problemas estão nos processos. Então, o que é a mentalidade Pokayoke? Como é que você pode desenvolver isso? Com perguntinhas muito simples. A ideia primeira é: o que eu poderia ter feito ou como essa situação poderia ter sido evitada? Ponto de interrogação. Segundos antes, minutos antes, horas antes, semanas antes ou meses antes. Então, vamos imaginar, né? Você, sei lá, coloca alguma coisa para no fogão, vai fazer alguma comida e vai para o computador responder e-mail. E aí você só se dá conta quando entra aquele cheiro danado e está tudo queimado e os vizinhos já estão apavorados. Mentalidade Pokayoke. O que eu poderia ter feito segundos antes? Eu poderia ter feito minutos antes. Se eu sei que eu sou distraída, eu poderia ter colocado um tempo de cozimento, um reloginho no meu celular para apitar e me lembrar de desligar o fogão. Então, a mentalidade Pokayoke é quando nós tomamos consciência do que está nas nossas mãos, do eu do presente, que ele pode fazer agora para evitar problemas do eu do futuro. E os estudiosos da produtividade, eles também trabalham uma lei muito bacana, que é a lei dos 2 minutos. Se aquilo que você tem para fazer leva menos de 2 minutos para fazer, respira fundo e ó, faça. Porque são essas pequenas ações que você vai liberando a tua mente. Essas pequenas ações, quando abertas, elas drenam a tua energia. Então, essa lei dos 2 minutos, ela é muito bacana, ela ajuda a gente a liberar tantas coisas que simplesmente, às vezes nem 2 minutos, às vezes é 30 segundos que você faz uma coisa, você evita o teu eu do futuro de estar tendo que dar desculpas, né, tá passando carão, tá tendo que consertar uma coisa que poderia ter sido evitada. Então, em síntese, se você está aí me ouvindo e tem vontade de tirar alguma coisa do papel, a ideia é organização. Além de ajudar você a ter resultados, é hoje uma competência, como o Evandro mesmo colocou, fundamental para as organizações, mas essencial para que a gente tenha uma vida satisfatória, uma vida leve, menos ansiedade, menos estresse. Existem coisas que nós não podemos evitar, nós temos apenas que atravessar. Agora, você já imaginou se nós passarmos a evitar essa quantidade tamanha de coisas que poderiam ser evitadas pela lei dos 2 minutos, pela mentalidade Pocayoke, pela priorização das atividades? Isso passa até a aprender a falar não, não é? É? Porque muitas vezes a pessoa ela é tão doadora que ela assume a responsabilidade daquilo que é do outro e deixa de fazer a dela. Então é importante que ela também aprenda a se anfitriar primeiro e dizer, olha, agora eu não posso fazer isso para você, podemos conversar a semana que vem? Então isso vai ajudar a você dar uma outra... ter um outro nível de resultado, tanto pessoal quanto profissional.
Então, no caso, acho que, Eric, para quem quiser saber mais sobre o sistema Pocayoke, ele está dentro do Toyotismo, né? Um sistema, sistema de produção de construção que os japoneses, né? O Japão acabou implantando. Né? Então, para quem quiser conhecer mais, né, sobre essas ferramentas que são usadas, que foram usadas nas fábricas, que pode ser aplicado para, né, para a prática pessoal, né, comportamental, para a mentalidade. Né? Então,
Só te completando, sim, Pocayoke do sistema Toyota de produção são mecanismos à prova de erro. Vou dar 3 exemplos básicos. Mecanismo de prevenção do carro com marcha automática. Se a marcha não está bem colocada, o carro não sai. Mecanismo de parar o sistema para não dar ruins. Máquina de lavar roupa. Quando você abre a máquina, o Pocayoke da máquina faz com que a máquina pare. Exatamente. Pocayoke de prevenção. Você entra no carro, não pôs o cinto e a coisa começa a pitar. Enquanto você não põe o cinto, ele não sossega. Então é isso, Pocayoke. Essa prevenção, né, controle e tal, esse tipo de coisa evita problemas no futuro. E a mentalidade Pocayoke, ela é exatamente isso. É agir no presente, no momento presente, para evitar mandar problemas para o seu eu lá do futuro.
E para a gente trazer mais uma pergunta, então, só para fechar, queria que a Erika desse uma dica para evitar procrastinação.
Então, olha, eu não sei nem se é dica, mas é ação estratégica. Primeiro, é conhecer as tuas ações em nível de prioridade mesmo. O que, que é urgente, o que, que é importante, o que, que é desejável. Então, isso você consegue. Existem livros de produtividade, porque as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer, do Christian Barbosa, que ela trata isso. Mas o que, que funcionou para mim? Ter clareza de propósito. Então, por exemplo, eu tenho uma vida extremamente agitada, muito. É consultoria, agora eu não estou viajando, é aula, é pós-graduação, é livro e tal. E eu quis demais criar um canal, que é o Talento em Foco no YouTube. Então, qual que é o meu propósito? É levar mensagens às pessoas. Então, independente se eu estou legal, hoje eu estou com a maior energia ou eu não estou, eu guardo 1 hora para trabalhar nas questões e nos temas do canal, porque eu tenho propósito. E aí é que a gente começa a falar, mas por que que eu quero isso? Por quê? Qual é o meu, o que que isso, qual é, por que isso tem valor para mim? E trabalhar no propósito. Então, e a outra coisa, a lei dos 2 minutos. Isso vai ajudar muito. Note que na primeira semana, você vai até querer brigar comigo, falar, ai meu Deus do céu, mas esse negócio aqui é cansativo. Só que na primeira semana que você vai fazendo, a organização ela é mudança. E a procrastinação, ela requer uma mudança de comportamento. Então, quanto mais você repetir essas ações, aquilo que é simples, que vai levar menos de 10 minutos, você resolve na hora. Você guardar uma hora do teu dia para trabalhar num projeto teu que tem valor. Você se organizar, você ter a clareza das suas ações que você tem que fazer. Você priorizar quais aquelas que você vai liquidar durante o teu dia. Até sexta-feira, qual é a tua meta de liquidar determinadas ações. Então, eu passei a trabalhar com metas diárias e com metas de semanais, revisando. E tem coisas que a gente não vai fazer. Ok, eu simplesmente tiro um post-it de um lugar e ponho no outro. Eu não fiz, não vou ficar brigando. Mas, ó, a quantidade de coisas que já saiu das costas. Então, é a ação, tá? É a lei dos 2 minutos, é trabalhar com a priorização e agir no presente. Sempre que der uma preguicinha, ah, eu tenho que lavar a louça, ah, mas eu lavo amanhã. Isso é vontade. Vai lá e diz assim, se eu lavar a louça agora, como é que vai ficar o meu eu do futuro? Louco de feliz. Visualiza o teu eu do futuro. Você vai ver como você vai falar, cara, deixa eu me despertar que vai ser mais fácil eu fazer agora do que amanhã ter que fazer café com essa sujeirada toda, né? Então, assim, a dica é também é olhar para você no futuro. E aí você vai conseguir negociar com o teu eu do presente. Tem funcionado para mim. Eu espero que funcione para você também.
Muito bem. A Erika Lotz falou nesta edição do programa Talento em Foco sobre a gestão da energia positiva, o tema de hoje. E encerramos a edição de hoje. Agradeço, Erika, trazendo esse tema super importante para que a gente possa se sentir mais motivado nas tarefas do dia a dia e poder se organizar, né? São elementos fundamentais para a gente mudar nossa rotina, mudar nossas vidas, né? Nessa necessidade de se reinventar e evitar procrastinação, né? Então, agradecer a Erika. Esse foi o programa Talento em Foco, uma produção da Central de Notícias Uninter e da TV Profissão. Talento em Foco.